Ponto C procura penafidelenses para atuar no palco principal.
Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado.
Durante este mês de janeiro, o Ponto C em Penafiel está à procura de pessoas para participar em vários espetáculos. Não é necessária experiência, mas sim vontade de subir a um palco. Os interessados em participar devem fazer a sua inscrição. E há três possibilidades de atuar. A primeira é Estações Efêmeras, um projeto performativo da companhia Leirena Teatro sobre o património cultural de Penafiel, que junta intérpretes locais num espetáculo inédito de teatro, dança e circo. Depois, o Open Mic, é as mais das rimas e batidas. E, por fim, o Atlas Penafiel, onde os artistas Ana Borralho e João Galante procuram 100 penafidelenses que queiram representar a sua identidade social e cultural através de um espetáculo divertido e democrático. O grande auditório do Centro Cultural de Paredes abre portas ao teatro com a peça Telhados de Vidro este sábado à noite. Um drama contemporâneo que aborda o poder, a política e a paixão, que traz em palco Benedita Pereira, Diogo Infante e Tomás Taborda a explorar as fragilidades e dilemas que marcam a condição humana. Amarante vai dar início à construção e reabilitação de 225 habitações, 149 das quais novas, num investimento de 16 milhões de euros, apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. As empreitadas deverão estar concluídas em abril do próximo ano. Ainda por Amarante, o mercado municipal vai ser palco de mais um encontro de cantadores de janeiras este domingo de tarde. A entrada é livre. Este sábado, o Iberian Ensemble traz à região os sons do período barroco com duas atuações inseridas no programa Percursos Sonoros pelo interior do património do Românico. O grupo vai atuar às 18h30 da tarde na Igreja de Santa Eulália, em Passos de Ferreira, e às 21h30 da noite na Igreja de Santo André de Telões, em Amarante. A terminar, a notícia de que Gonçalo Teles Santos, um escritor de Lousada, lançou em dezembro do ano passado o seu segundo livro, Um Conto Depois do Natal, assim se chama, fala da jornada de um homem que, apesar de estar longe, quer muito abraçar os filhos na noite de Natal. Uma história baseada em factos reais e que vamos agora conhecer melhor com o autor. Gonçalo, olá, bom dia.
Olá, bom dia.
Como é que surgiu este livro, que é bem diferente do primeiro?
É. Quando terminei de vender os exemplares que tinha do primeiro, que esgotaram rapidamente, para minha surpresa, propuseram-me fazer a segunda edição ou fazer... Eu perguntava-me se ia fazer mais poemas. Aquilo era poemas. E eu disse a mim mesmo não, queria-me desafiar, queria fazer qualquer coisa de diferente. Que era uma história que eu tinha... Eu já tinha na minha cabeça algumas coisas para escrever. Tinha até a linha dada já... em papéis. Pronto, e decidi então arriscar, porque é diferente, é mais escrever uma história, um conto ou um romance, requer mais disciplina. É diferente de escrever, pronto. Porque, por exemplo, eu dei por mim certos momentos que estava a trocar o nome das personagens, estava a misturar acontecimentos e tive que ir atrás corrigir. Pronto, é diferente de escrever um poema. Um poema escreve-se em pouco tempo, não é?
E passa-se ao próximo.
E um livro, não, tem que ser uma sequência sempre certinho. Não se pode falhar com os factos que temos atrás, não é? Tem que ser tudo direitinho. Não podemos dizer que uma coisa foi assim, depois à frente dizer que foi assado. Mas foi espetacular. Foi uma experiência. Teve momentos de bloqueio. Eu, por acaso, ouvia os escritores falar disso. E eu vivi isso de perto. Tipo, dias que escrevia, nunca conseguia parar de escrever. Outros dias, não me ocorria nada. Não sabia como dar sequência àquela parte. Mas foi espetacular. Foi uma sensação muito boa mesmo.
Portanto, o livro tem 132 páginas. Tem. Portanto, ainda que escreveu bastante.
Escrevi.
Isto demorou mais ou menos assim, eu sei que não se pode contabilizar, mas demorou mais ou menos quanto tempo a nascer?
Olha, e... O Hélder da Pena Gráfica, que foi quem me quem tratou do outro livro, tinha-me dito assim, porquê é que não escreves outro livro? E eu falava-lhe disso, que tinha uma história. Ele, então porquê é que não contas a história? E ele, em setembro, lançou-me esse desafio. Eu comecei a pensar como é que havia de fazer. Em outubro, comecei a escrever as primeiras coisas, comecei a organizar as ideias. Depois estive ali em novembro, li uns bloqueios mais ou menos, mas isto foi um mês e pouco que escrevi o livro.
Bastante foi, rápido.
Foi. Porque, como eu disse, ali houve dias que aquilo eu escrevia, parecia que saía, a coisa fluía muito rápido.
Portanto, havia dias que dava para semanas.
Era. E dava outros? E outros que, bem, uma hora.
Descompensavam uns para os outros.
Sim.
E porquê? Um conto de Natal.
Pronto. Um conto de Natal surgiu, eu já no outro dia contei à minha filha que eu preciso visualizar, não sei porquê, mas eu funciono assim. Eu tenho ideia e depois preciso visualizar o título. E a partir do título é que começa a nascer tudo. Eu não sei porque é que eu tenho esta forma de escrever. E surgiu um conto de Natal, porquê? Porque isso baseia-se em factos verídicos, pronto, posso já dizer, numa experiência pessoal, onde, claro, troquei o nome das personagens, as localidades não, mantêm-se, mas troquei o nome das personagens e alguns factos são misturados, que há personagens que têm a mistura de várias pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. Por exemplo, o pai do personagem principal é uma mistura entre o meu próprio pai, vai-se rir do que eu vou dizer, do meu tio, professor Teles, e do pai do Indiana Jones. eu adorei o filme do Indiana Jones e a Grande Cruzada e adorava aquela interação entre o pai e filho no, pronto, e então quis criar um pouco isso, pronto. E foi assim, como é uma história baseada em factos feridos, torna-se mais fácil porque nós estamos a contar a nossa história, e também tem muito mais de nós, tem sentimentos que são verdadeiros. Depois o resto, dei-lhe ali um ar de Charles Dickens, do conto de Natal, por isso é que eu depois lembrei-me, como a ação se passa no Natal, também me lembrei de dar ali um cheirinho de Charles Dickens, porque o conto de Natal é um
clássico.
É um clássico. Tem também muita coisa, porque eu lia muito quando era miúdo o Miguel Torga, Os Bichos, o Conto da Montanha, os Novos Contos da Montanha, eu era fã, miúdo, é engraçado que eu... sei lá, tinha 10 anos, 12 anos, tive ali um período da minha vida que estava muitas vezes de cama, tive muitos problemas de saúde, e lia livros que eram ou infantis ou para mais adultos, e li clássicos, muitos clássicos, Viagens na Minha Terra, e um que eu até adorei, que era, hoje já li, não acho assim nada de especial, mas pronto, adorei na altura, que é Olhei os Lírios do Campo, que é do Eurico Veríssimo, que até foi adaptado a telenovela. Pronto, e foi assim que foi nascendo o livro, como eu estava a dizer. Teve várias influências, isto acaba por ter muitas influências daquilo que eu lia naquela altura. Eu até me lembrei de uma história, não sei se lembra, de uma coleção que havia, que era As Histórias do Avozinho. Lembra-se disso? Pronto. Tinha lá um pequeno conto de Natal. Esse pequeno conto de Natal sempre mexeu comigo a miúdo, porque era uma história de uma avózinha que tinha os netinhos e que eles estavam lá a dormir e ela não tinha dinheiro para lhes dar uma prenda e depois durante a noite há um milagre de Natal. Pronto, é assim uma coisa. Pronto. Eu quis lhe dar esse toque de magia, de fantasia, e tem. Pronto. Mas posso dizer que a base da história é baseado em factos verídicos. O título, depois, é para fazer uma ligação ao próprio livro anterior, mas também tem um trocadilho, porque a ação passa-se depois do Natal, e eu acho que também tem outra mensagem, que é o seguinte, este livro não é só para ler no Natal, porque é uma história de superação. Ele conta a história de um pai que está longe dos filhos milhares de quilómetros, já não os vê há meses e percorre uma série de aventuras para ver os filhos na noite de Natal. Só que não consegue chegar na noite de Natal, chega na... Pronto, mas isso só lendo o livro, por isso não posso estar a contar muito mais. Mas por isso é que é depois de Natal.
Quem foi a primeira pessoa que leu o livro? Portanto, escreveu... quem é que foi a primeira ou as primeiras pessoas?
Foi
que
a minha esposa. Desta vez foi a minha esposa. Ela ajudou-me e ela apontou-me alguns lapsos. E eu conto corrigi-los numa segunda edição, porque eu sei que falhou aí qualquer coisa. por exemplo, nos diálogos devia ter posto contravenção, por separado, coisas assim que ela apontou e disse para eu fazer, mas já não fomos a tempo. Nós queríamos, eu e o Helder queríamos lançar antes do Natal e tínhamos pouco tempo para estar a rever outra vez e rever outra vez. Pronto. Mas foi ela.
E quem é que agora, ou qual é agora o próximo passo? É fazer um outro livro?
Sim, eu gostava de fazer. Eu gostava
de escrever?
Sim, eu gostava de fazer chegar
nesta,
esse.
Nesta vertente ou mais também na poesia?
Queria, não. Poesia neste momento está encerrado.
Está mais parado?
Está encerrado. Sinto que parece que fiz tudo o que tinha a fazer naquele livro. E agora eu queria desafiar-me a fazer algo diferente. Não sei se uma obra de ficção, se dar continuação a essa história, porque a sua história fica, não acaba, fica ali em suspenso, o que é que será no dia seguinte. Posso dar continuação a essa história. Posso contar, a minha esposa até me deu a ideia de contar a história, porque achou muito interessante a história do pai do personagem principal, que, pronto, tem uma história interessante.
Ideias não faltam?
Não faltam, não.
Não falta, falta o quê?
Olha, primeiro, queria, eu gosto, eu não é por ser meu, mas acho que este livro tem alguma coisa especial. Eu gosto muito do que escrevi, acho que saiu mesmo bem, fora essas pequenas coisas, que tem, essas arestas que têm que ser alimadas. E eu queria que esse livro realmente fosse, chegasse a pessoas. Eu já tenho feito chegar, eu não posso dizer nada em público, mas há um escritor que já tem o meu livro e já ouviu, mas eu não posso dizer nada por enquanto porque ele ainda não me deu autorização para isso, mas ele pelos vistos gostou. É um escritor que vende muito, só posso dizer isso. E queria mesmo, porque todo o livro, eu depois dei-me conta, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. A ação começa no outono. O outono, encontramos o personagem principal sentado num café. Isso é baseado também muito nas minhas experiências, que eu às vezes sento, não sei se acontece consigo, às vezes sento-me num café, ou estou a ler o jornal, ou estou a beber um café, ou estou a escrever qualquer coisa, e estou, há conversas ao nosso lado que se vão cruzando. A gente até apanha uma coisa de um lado, apanha, não é que esteja a escovilhar, mas é mesmo, é como estando com uma antena ali e está a captar várias emissoras. E o personagem principal está e é cruzado com várias conversas. E ele está num estado outonal, isto é, está num estado depressivo, melancólico, está a recordar os filhos, está desanimado. À medida que o conto vai avançando, e como nós sabemos, o inverno é quando os dias começam a ficar maiores. No dia, a partir do dia 21, não é? Dia 21, começa os dias a ser maiores, o sol começa a brilhar mais, pronto. E isso acaba por ser uma metáfora sobre o próprio conto e a própria vida. Nós às vezes precisamos de passar por momentos de desânimo, de tristeza, para encontrarmos a nossa própria luz. No meio desse conto, da história, tem um episódio muito interessante, que foi uma coisa que eu ouvi. Isto foi verdade. Eu uma vez fui à França, não é? Não posso dizer como é que é, mas o personagem principal vai à França e houve duas raparigas a contar a história da avó de uma delas. A avó de uma delas tinha o vício, vá lá dizer assim, que a família não compreendia, que durante a noite não acendia as luzes, nem que fosse para ir à casa de banho. E eles estavam cheios, apavorados, porque era uma senhora já de idade e que podia escorregar e partir uma perna e ficar ali. E um dia, e todos, a primeira coisa que achei interessante nessa história que ouvi é que as pessoas, em vez de perguntar diretamente a ela, começaram a comentar. Começaram a especular que era por ela ser avarenta, que era por ela não estar a ficar xexé da cabeça. E uma das netas, a mais frontal, confrontou-a e disse: avó, porquê é que tu fazes isto? E a resposta, eu na altura, é engraçado que tive uma leitura diferente e depois com o tempo é que fui vendo o que é que ela queria dizer com aquilo. Ela disse à neta que era para se habituar à escuridão da noite, porque à escuridão da morte. E aquilo fez-me pensar. E o próprio personagem principal, que é o Samuel, chama-se Samuel, vai passando, experienciando momentos de muita escuridão na vida dele, naquela caminhada, desânimo. E é nessa escuridão, porque ele depois chega ao final e percebe isso, que tal como numa noite de verão, escura, que a gente viu os pirilampos a brilhar, ele foi-se apercebendo das luzinhas que tinha à sua volta, das pessoas que realmente e brilhavam e que o ajudavam, e aquilo que vale realmente a pena. Portanto, essa própria história é uma metáfora da vida. Nós, às vezes, precisamos de passar por momentos de escuridão para darmos valor àquelas pessoas que temos à nossa volta, que são boas.
Para dar valor à luz.
Exatamente.
Ora, não vamos contar mais, porque só depois também ninguém
não
quer
ler o livro. Não posso, falar demais.
Para terminar, e como está o ano a começar,
sim,
quais são, assim, os seus desejos para 2025? Em termos literários, obviamente.
Em termos literários. Então, em termos literários era que esse livro chegasse ao máximo de pessoas, porque deu-me muito prazer lê-lo. Eu acho que tem uma mensagem espetacular, portanto, a história de superação. E acho que o mundo neste momento está a precisar de histórias dessas, de esperança. Porque estamos a viver, eu pelo menos noto, cá na rua, as pessoas estão muito, então em janeiro, logo a seguir ao Natal,
há muito
desânimo medonho. E acho que faz falta as pessoas terem esperança e inspirarem-se em histórias banais, de pessoas banais, que conseguem atingir os seus objetivos ou as suas, ou encontrar a sua luz.
Muito
e acho
bem.
Que isso faz, e pronto, queria colocar o livro... vendesse, como é óbvio, mas que tocasse as pessoas.
Portanto, os interessados podem sempre procurá-lo nas redes sociais?
Sim. Eu tenho à venda no Purflow alguns exemplares. Continuo eu agora, por enquanto, a vender eu próprio, à espera de outros dias, para ver o que
Portanto,
é que...
Portanto, as redes sociais é sempre a melhor alternativa para o contactar e chegar a este um conto depois de
Natal. E eu ofereço um brinde.
Portanto, vai o livro e vai um brinde. E vai um brinde. Gonçalo, obrigada, tudo bom. E boas escritas.
Obrigado mesmo.
Notícias da região também disponíveis em radioclube e fanpenafiel.pt e no Facebook.